O Brasil encontrou 2.575 pessoas em situação análoga à escravidão em 2022, maior número desde 2013, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. E a atividade com o maior número de trabalhadores resgatados foi um dos motores da economia nacional no Brasil colônia, o cultivo de cana-de-açúcar, com 362 vítimas. A professora de Direito ao Trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, Lívia Miragli, explica que essa atividade terceiriza mão de obra. A especialista, que também é presidenta da Comissão de Combate ao Trabalho Escravo da OAB de Minas Gerais, aponta esse fator como determinante para o aumento no número de casos.
A gente está falando de uma indústria altamente lucrativa, mas que depende, né, de fazendas onde haja o plantio e o corte da cana para abastecê-las. E a gente sabe que a gente vivencia, né, no mundo hoje, já há algumas décadas, um fenômeno de terceirização e quarteirização das atividades.
Maurício Krepski Fagundes, auditor fiscal e chefe da divisão de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo, explica que o número de resgates vem aumentando, especialmente desde 2018.
Então, essa atividade, ela mudou, ela se mecanizou e assim, é natural que a gente busque um número menor de resgatados a cada ano. Isso vem acontecendo em 2016, 2017, só que em 2018 esse número começou a subir e não parou mais.
O grosso da produção de cana-de-açúcar hoje está concentrado no Sudeste. Para se ter uma ideia, cerca de 20% do território do estado de São Paulo é formado por canaviais, de acordo com o levantamento da Repórter Brasil. Foi em uma dessas áreas, na zona rural de Pirangi, que no fim de janeiro, 32 trabalhadores foram resgatados. Eles prestaram serviço para a Colombo Agroindústria SA, que produz o açúcar refinado Caravelas. O caso foi revelado com exclusividade pelo Brasil de Fato. Os trabalhadores foram encontrados em situação de servidão por dívida e em condições degradantes de trabalho e de moradia. Dois dos elementos que tipificam a escravidão contemporânea, com base no artigo 149 do Código Penal. Quem explica é o auditor fiscal que participou da operação, André Wagner Dourado.
Quando eles chegaram na cidade, eles verificaram que a situação não era bem aquilo que tinha sido prometido, né? Então, eles primeiro foram alojados em casas ruins, em situação precária. Algumas delas não tinham sequer um colchão, nem fogão, nem geladeira. Algumas tinham uma geladeira ou não tinha cama, enfim, sempre tinha algum problema. Umas com mais problemas, outras com menos problemas. E além disso, a promessa do pagamento por produção, que não foi cumprida.
Maurício Krepski explica que, no setor sucroalcooleiro, tem sido recorrente que grandes usinas coloquem a responsabilidade por eventuais violações trabalhistas nas empresas prestadoras de serviço.
Algumas fazendas, algumas usinas acabam terceirizando esse trabalho, seja do plantio, ou seja da colheita, para empresas que não têm a menor idoneidade econômica e até de conhecimento de como é que isso funciona. Então, somente terceirizar o serviço de safra para alguém que não tem esse conhecimento não vai afastar a responsabilidade do produtor. Na verdade, ele vai estar sendo cúmplice dessa situação e ele poderá ser responsabilizado por esses trabalhadores, caso eles estejam em condição análoga à escravidão.
Atualmente, as violações trabalhistas na cadeia produtiva de cana-de-açúcar não acontecem só no corte de cana, como era a realidade dos boias frias nos estados do Nordeste em décadas atrás. São encontrados também na capina e no plantio manual de mudas nos canaviais. Quem explica é a professora Lívia Miragli.
É mais barato contratar 15 trabalhadores a um salário de fome, numa condição degradante, submetendo ele a jornadas exaustivas, do que eu colocar né, a minha fazenda aí de uma forma mais moderna. Basicamente é isso que acontece, né? Então a gente volta a observar situações que eram mais comuns, por exemplo, no início dos anos 2000.
Lívia Miragli ressalta a importância de pensar no pós-resgate. Ela traz o exemplo da época da Lei Áurea para explicar por que o Estado brasileiro ainda está falhando no combate a esse crime.
Se a gente não fizer isso, né, pensar uma política pública que seja capaz efetivamente de resgatar esses trabalhadores e reinseri-los na sociedade, a gente vai continuar fazendo o que a gente fez, né, desde 1888, que é libertar escravos mas sem pensar no pós-resgate, numa inserção efetiva dessas pessoas.
Em 2007, um estudo da Unesp constatou que os trabalhadores rurais de cana-de-açúcar conseguem exercer atividade por cerca de 12 anos. É a mesma média de vida útil das pessoas escravizadas na atividade até 1850 no Brasil. A pesquisa também mostrou que os cortadores de cana chegavam a colher até 15 toneladas por dia no início dos anos 2000. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, locução Lucas Weber.